Paraná em Rede.
E na reportagem de hoje da série Paraná em Tóquio, vamos saber um pouco sobre a trajetória da velocista Tabata Vitorino. Depois de ficar de fora das pistas na Rio 2016 por uma lesão dias antes das Olimpíadas, a maringaense retorna com fôlego redobrado para representar o Brasil no Japão.
A história de Tabata Vitorino nas pistas começou cedo, quando ela tinha apenas 9 anos.
Minha família sempre me incentivou a praticar algum esporte e o atletismo foi escolhido, entre outras modalidades, porque eu me identifiquei mais com atletismo. Eu gostava muito de correr e quando eu fui apresentada a uma pista de atletismo, eu logo me identifiquei com aquilo e falei, bom, mãe, é isso que eu quero para mim.
Depois disso, ela não parou mais de correr e treinava nas pistas da UEM, a Universidade Estadual de Maringá, cidade onde nasceu e mora até hoje. Mas foi só no meio da adolescência que ela começou a realmente se reconhecer como atleta.
Fui convocada logo com 14 anos para minha primeira seleção. E aí, quando eu fui convocada para essa minha primeira seleção internacional, que eu realmente vi que era aquilo que eu queria para minha vida, sabe? Aí eu falei, bom, além de eu gostar muito, é isso que eu quero para o meu futuro, é o atletismo, realmente. E aí foi indo, uma seleção atrás da outra, e é minha segunda Olimpíada hoje.
Em 2016, nos Jogos do Rio, Tabata foi convocada para a equipe olímpica brasileira, mas não pôde competir porque se lesionou 3 dias antes das primeiras provas. Agora em Tóquio, ela vai com tudo.
Bom, eu tô bem otimista. Para essa Olimpíada eu tô muito, assim, esperançosa que vai dar tudo certo, que eu vou correr bem. E, assim, a sensação é indescritível, né? Não tem como mensurar a alegria que é estar em uma Olimpíada, porque é muito grande, é uma coisa que não tem palavras que descreve.
Da mesma forma que muita gente, durante a pandemia, Tabata adotou o trabalho remoto, já que o seu treinador, que é da República Dominicana, acompanhava a evolução dela pela internet. Apesar disso, ela conta que nem sempre esteve em home office, já que precisou treinar fora do Brasil.
Eu estive um tempo na Europa, outro tempo nos Estados Unidos, então, assim, eu sou muito privilegiada em relação a muitos atletas que viveram a pandemia inteira no Brasil. Tendo essa oportunidade de me preparar fora do Brasil por conta da estrutura, que aqui no Brasil estava fechada, as pistas e tudo mais por causa da pandemia, eu tenho um sentimento de representar o Brasil da melhor forma possível, sabe? Porque eu sei que não foi fácil para ninguém no Brasil, né, se preparar para os Jogos, e como eu tive uma preparação fora, eu me sinto, né, no dever de honrar o meu país por isso e trazer ao mesmo tempo alegria, porque num momento como esse, nada melhor do que trazer alegria para as pessoas que estão desesperançosas.
Tabata Vitorino é uma das atletas que vai compor a equipe de revezamento 4x400 metros misto, ou seja, com homens e mulheres. Uma prova que nos lembra que é preciso abraçar as diferenças e trabalhar juntos por um objetivo em comum. E ela reforça que para construir um mundo melhor, é preciso correr atrás dos seus sonhos e ter esperança. Palavra que não vem do verbo esperar.
Bom, eu acho que acreditar sempre, nunca desistir dos seus sonhos, porque isso parece uma frase meio clichê, mas é a realidade. Eu vivi isso em 2016 e eu não desisti e estou em Tóquio 2021. Então, eu acho que a esperança do verbo esperançar, correr atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos.
Repórter Amanda Yargas.
E dia 20 de julho é comemorado o Dia do Amigo no Brasil. E amizade em tempos de pandemia é o tema da entrevista com o psicólogo do Hospital Pediátrico Pequeno Príncipe, Bruno Mader.
Um amigo é quem está com a gente nas horas de diversão e também quando a coisa aperta, que comemora nossas vitórias e ajuda a encontrar caminhos para contornar os problemas, além de dar aquele puxão de orelha quando a gente precisa. No Fala Doutor de hoje, a gente recebe o psicólogo Bruno Mader, do Hospital Pequeno Príncipe, para falar sobre como a pandemia influenciou a amizade das crianças. Bom, a amizade infantil é geralmente muito baseada nas brincadeiras, no estar junto, né? Como as crianças transportaram os amigos para as plataformas online?
Todo o desenvolvimento infantil ele é baseado em brincadeiras, não só as relações de amizade. A criança, ela se utiliza do recurso lúdico para conseguir compreender, imaginar e experimentar o mundo. Então, as relações pessoais das crianças, elas vão ser muito baseadas na brincadeira e na imaginação, né? Então, as crianças pequenas, né, até os 6 anos, elas vão ter uma certa dificuldade em lidar com a relação pela plataforma, porque a plataforma é muito insuficiente, porque elas vão ter dificuldade de fazer a concentração no processo mediado pelo instrumento, né? Então, elas vão querer brincar, vão querer mostrar, vão querer dizer, vão querer sair correndo e o instrumento não acompanha. Então, nesse sentido, há uma dificuldade. Entretanto, para as crianças mais velhas, as plataformas online, não só as plataformas de encontro, de reunião virtual, né? Elas acabam sendo meio tanto frias, porque você não consegue ter a dimensão do todo, você não consegue ver a pessoa como um todo, você pode ter algum diálogo, mas não conseguir ver a dimensão como um todo. Agora, as plataformas online têm feito muitas crianças brincarem juntas, né? Os jogos, né? Então tem jogos que você interage juntos, e aí existe uma possibilidade para tanto de transportar os amigos para o online, quanto de fazer novos amigos, né? Então, assim, a transposição da amizade para o ambiente online, ela acontece, ela tem algumas possibilidades interessantes, como mesmo mandar áudio, mandar mensagem de saudade, ou mandar mensagem de contar como as coisas estão, isso é bem interessante, mas ela é bastante insuficiente e não substitui a relação pessoal, né?
E isso vai afetar na forma como essa nova geração vai se relacionar com os amigos?
Quando a gente diz se vai afetar a forma de se relacionar, afetar é uma palavra que parece que dá errado, né? É uma palavra que vem pro ruim, mas vai influenciar, vamos pensar por esse caminho. Haverá uma nova forma de relação que pode ser positiva ou pode ser negativa, a depender do uso que a gente faz. Então as tecnologias, elas não são boas ou ruins por si só. As tecnologias, elas dependem do uso que nós fazemos. Então haverá uma influência sim, haverá uma nova forma de relação que essas crianças terão com os seus pares, com os seus amigos, enfim, nessa nova forma de se relacionar. Essa influência, ela poderá ser positiva na medida em que a gente vai abrir novas formas de relação. Então, uma criança pode mandar uma mensagem, pode mandar um vídeo, pode inventar coisas, né? Pode criar vídeos, pode editar vídeos, editar áudios e nisso transformar a comunicação, e pode ser uma comunicação divertida e que você estimula a criatividade. Por outro lado, a gente vai ter uma certa dificuldade, há uma certa restrição na relação, porque você não tem a completude, né, a visão completa da pessoa que você está se relacionando. Então, a linguagem corporal, as intenções, o modo de se apresentar, mesmo a tonalidade da voz em mensagens de texto, essas são formas de se comunicar e se relacionar que a gente perde nessa relação. Então, a interpretação do que acontece, ela acaba sendo pobre, né? Isso é bem interessante a gente ver em adolescentes, por exemplo, que tem namorados ou namoradas, né, as primeiras relações afetivas, né, que são parte da adolescência, precisam acontecer, mas acontecendo por mensagens, elas são muito insuficientes para você conseguir interpretar o que o outro está querendo dizer, né? E na adolescência, em que os sujeitos estão experimentando o mundo, ainda são muito imaturos, isso pode ser pode causar muita confusão, muito sofrimento. Então a gente precisa, ao oferecer a tecnologia, quem oferece tecnologia para criança são os adultos, né? Então, quando os pais, os responsáveis, os adultos oferecem tecnologia para a criança, eles precisam mediar essa relação da criança com o instrumento. Isso é muito importante para a gente conseguir fazer com que a tecnologia, ela não gere mais sofrimento, né? E que ela possa estimular a criatividade e boas relações. Então, o adulto, o responsável pela criança e pelo adolescente, tem que estar próximo, em determinada medida, supervisionar, monitorar, ajudar essa criança e esse adolescente a fazer escolhas sobre qual rede social usar, qual instrumento usar, qual aplicativo, quais são as limitações e quais relações podem ou não ser estabelecidas nessa nova forma de comunicação.
Conversamos sobre a amizade com o psicólogo do Hospital Pequeno Príncipe, Bruno Mader. Repórter Amanda Yargas.
E nos destaques do esporte, Anderson Luiz traz mais um caso de preconceito racial no futebol.
Esportes. Mais um caso de racismo marcou o futebol brasileiro. O meia Celcinho do Londrina foi alvo de comentários racistas na partida diante do Goiás na Serrinha, em duelo válido pela 12ª rodada da Série B. O narrador Holmes Xavier e o comentarista Vinícius Silva, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, se referiram ao meia com termos preconceituosos como "o cabelo dele deve pesar demais". parece mais uma bandeira de feijão à cabeça dele. Não vou achar um negócio imundo desse bonito, disseram, se referindo ao cabelo de Celcinho. A Rádio Bandeirantes de Goiânia divulgou uma nota repudiando qualquer ato que possua cunho ou menção racista a qualquer pessoa, dentro ou fora do futebol, e informou que pediu a rescisão de contrato com o jornalista que fez as ofensas. O técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Renan Dalzotto, celebrou a vida após vencer a luta contra a Covid-19. Plenamente recuperado, o treinador diz que está motivado para comandar o time em Tóquio, na busca pelo ouro olímpico. Renan Dalzotto ficou internado por 36 dias no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio, e precisou ser entubado por duas vezes. Após a recuperação, ele já tomou as doses da vacina contra o novo coronavírus em Santa Catarina. Nas Olimpíadas, o Brasil vai jogar no Grupo B contra fortes seleções: Argentina, Estados Unidos, França, Comitê Olímpico Russo e Tunísia. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.